Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtube.com/tomaruma. Diferentemente do rock and roll, Dio não teve vida longa no Rainbow, mas antes de sair da banda, ele deixou este belo registro. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Long Live Rock and Roll. Olá, amantes do bom e velho rock and roll. Eu sou Rafael Araújo e você está em mais uma live de resenha faixa a faixa aqui do meu, do seu, do nosso Tomar Uma para falar sobre, desta vez, falando de um clássico aí dos anos 70 do rock and roll, do hard rock, ali dos primórdios do heavy metal, né? Não é um disco de heavy metal, mas o Rainbow sempre foi bem influente ali nas suas raízes, né, para o heavy metal. A banda que fez o Rising, que fez Stargazer. Então vamos lá para dar boa noite para a galera, para quem está aqui ao vivo no dia 24 de abril de 2023, para quem veio do futuro também, seja muito bem-vindo. Adriano Andrade está por aqui, Mário Luiz, Uric, Rodrigo Tete, Cristiano Moura, a Reserva Moral, professor Ivanildo está por aqui, Ismael também. Ismael tá perguntando, sem camisa? Como assim sem camisa? Tem essa camisa aqui, ó, Sport Clube do Recife, campeão pernambucano, né? Estamos muito próximos à final da Copa do Nordeste e, né, espero estar comemorando aqui na semana que vem o título da Copa do Nordeste. O Sport saiu atrás, mas vai recuperar. Galera, este é o Faixa a Faixa de número 158. Tem muita coisa aqui que você curte, que você quer assistir, quer ouvir, mas não sabe que existe. Procura aqui no nosso canal, no YouTube ou no Spotify, em qualquer agregador de podcast, que tem muita coisa aqui que a gente fez. 158 resenhas, pô. 158 resenhas. Olha, do Rainbow, já temos duas, hein? Temos a do Rising, resenha antiga. E agora estamos fazendo a do Long Live Rock and Roll. Né? Para fechar a fase deal, só falta o Ritchie Blackmore's Rainbow. Para você que quer ver Dio solo, temos o Killing the Dragon e o The Last... São três, hein? Killing the Dragon, The Last in Line e Holy Diver. Inclusive, Killing the Dragon e The Last in Line é com o nosso comentarista do dia, que já já vai entrar, está nos bastidores. Se você quiser saber de Dio no Black Sabbath, temos a resenha do The Humanizer, faixa a faixa também. Recadinhos iniciais, galera, não esqueçam de nos seguir no Instagram, canal Underline Tomaruma, conteúdos diferentes do que temos aqui no YouTube, canal Underline Tomaruma, se quiser me seguir, eu tô lá também, Rafael Araújo, 299. Temos o nosso canal de cortes, nossa filial, Cortes do Tomaruma, as lives de temas da semana vão lá, cortadinhas, lá pro Cortes do Tomaruma oficial aqui no YouTube. Beleza, vamos falar também agora, ó, das nossas promoções. Primeiramente, agradecer aí ao meu xará, Rafael Andrade, R Vinil e CDs, nosso parceiro aqui. Você que é membro do nosso canal, você já sabe os benefícios que você tem. Mas para quem não é, eu vou dizer mais uma vez. Sorteios semanais de itens da R Vinil e CDs, para quem é da categoria Metal God, e para todos de qualquer categoria, 10% de desconto na loja. Vá lá no Instagram, r_vinil_cds, no WhatsApp, 81-DDD-81-99-99-556-0022, 99-556-0022, DDD-81, que você tem acesso aí a todo o acervo da loja. E vem aqui ser membro, vem aqui no botão Seja Membro, que é massa, é sucesso, tem sorteio, tem vantagens, tem várias vantagens aí, inclusive escolher tema de episódio, enfim, tanta coisa que eu não vou nem gastar muito tempo aqui, tá escrito tudo aqui embaixo, a galera curte demais. E você que é colecionador, tem que entrar, né? Tem que entrar para fazer parte desse clube incrível, clube de membros e o melhor grupo no WhatsApp sobre rock and roll e colecionismo que existe. E para comemorar o aniversário de 5 aninhos do canal que completou esse mês, Esta semana, provavelmente na quinta-feira, né? A não ser que a gente não faça live dos temas da semana, mas pode ser na quarta, na quinta, na sexta. Dessa semana não passa. Quem estiver inscrito no nosso clube de membros na categoria Metal God está concorrendo ao vinil duplo, novo, do Metallica, 72 Seasons, importado do Japão. É isso mesmo. Se você se inscrever agora na categoria Metal God, você já está participando. Essa semana teremos o feliz ganhador, conheceremos o feliz ganhador deste prêmio incrível, comemorativo, de 5 anos do Tomaruma. Aproveitar aqui para mostrar a carinha da galera. Está um pouquinho desatualizado, porque entrou um bocado de gente, se inscreveu aqui no canal, né, para participar dos sorteios, das promoções, enfim. Muito obrigado a vocês aí que fazem esse canal continuar existindo, né, fazendo o apoio aqui ao canal, que é muito importante. A gente vive disso, hein, galera? Vive disso para manter o canal, né? A gente vive, que eu digo, o canal, né? Porque se a gente fosse viver do canal, não dava para viver. Então, justamente para manter esse canal existindo, precisamos que vocês nos apoiem. Não esqueça que tem Superchat também, viu? Superchat é uma forma de apoiar. Senta o dedo no like, compartilha, dê engajamento. Precisamos de engajamento. E é isso. Todos os recadinhos dados, já podemos introduzi-lo. Ele, diretamente de Curitiba, estado do Paraná, torcedor do Atlético, Haroldo Glombi, seja muito bem-vindo.
Pronunciei certo. Atlético. Atlético Paranaense, muito bem. Olha, boa noite, pessoal. Valeu, Rafael. Fazia tempo que eu não participava aqui. Até perguntaram, você brigou com o pessoal do Tomaruma? Eu falei, não, briguei nada. É que os caras são muito culpados, são muito importantes, gente. Então, mas aí, obrigado pelo convite para falar de um grande disco, realmente. E para quem não me conhece, Haroldo Glombi, para quem me conhece, Haroldo Glombi também, eu faço parte lá de um podcast que o grande... Tá aqui, Rafael, já participou, Yuri já participou, inclusive o Cristiano também participou, aqui, que é o Antigas Novidades, olha só, que fala sobre rock, jazz, blues, Spotify, tem no Deezer, e é isso aí. E também para avisar, eu tenho o podcast de música clássica também, mas isso todo mundo já sabe. Mas eu queria fazer um outro merchanzinho, já que estamos com camisa de futebol, que eu e o Demétrio, que é membro aqui do Tomaruma, né? E mais o Andrew Chalmers, que é o professor, nós três temos um podcast chamado Histórias Bizarras do Futebol, no Deezer e no Spotify também. Vai lá, dá uma olhadinha, que a gente conta umas histórias muito bizarras, diferentes e absurdas que aconteceu dentro das quatro linhas e também um pouquinho fora. Mas hoje o papo é rock, não é futebol não, bicho. Vambora.
Hoje o papo é rock, hoje é dia de rock, bebê. Não, eu odeio que fala isso. Cristiano Torlone, por que você fez isso com a gente? Todo mundo agora só quer repetir essa frase, quem não sabe que frase falar na hora de falar sobre rock and roll, mas a gente sabe sim como falar de rock and roll sem dizer que é dia de rock bebê. Haroldo Glombi, temos uma enquete no ar. Qual a melhor música do Long Live Rock and Roll? Olha como tá essa enquete até agora. Eu pego as mais populares no Spotify e faço essa enquete. Pela ordem, é Long Live Rock and Roll, a mais popular, depois Kill the King, depois Gates of Babylon. E quem achar que é outra, tem a opção outra também. Mas veja só, eu estou... Haroldo caiu. Haroldo vai voltar. Olha como está a enquete. Long Live Rock and Roll está empatada com Kill the King em 28%. E Gates of Babylon está ganhando com 45% dos votos. O que eu achei curioso é que ninguém votou em outra. Agora, quem votou foi Haroldo, olha ele aí.
Olha, para não dizer que na internet apareceu assim a mensagem: você está fora, a culpa não é sua. Clique novamente. Uhum. A culpa é minha, então tá ok, tá tudo certo. Voltei, gente.
Pronto. Para tu que não ouviu, Haroldo, Long Live Rock and Roll está empatada com Kill the King, com 28% dos votos.
Uau.
E Gates of Babylon tá ganhando a nossa enquete aqui com a uma boa distância, 45%, 43% agora, hein? Diminuiu. Alguém votou em outra só porque eu disse. Olha aí, olha aqui, olha quem foi. Rodrigo Tete, Rainbow Eyes. Olha aqui. Eu tava achando. Tava achando que ninguém ia votar em outro aqui. Ó. O Rodrigo tá dizendo, eu tinha votado em outro, mas não contou. Contou agora. A galera tá votando aqui. Vai votando. Daqui pro final, a gente diz aqui o resultado da enquete. Haroldo Glombe, vamos lá contextualizar o Long Live Rock and Roll.
Olha aí. Capinha, hein?
Pronto, vou... Vamos começar aqui. É o terceiro álbum de estúdio do Rainbow, lançado dia 14 de abril. Olha, tá na mão de Haroldo também, ó. Dia 14 de abril de 1978. Né? Estamos fazendo essa live aqui exatamente 10 dias depois do aniversário. Né? Fez 45 aninhos. Pois o anterior foi o Rising. E o produtor foi ninguém mais, ninguém menos que Martin Birch. E, pô, o que... Essa época veio logo depois do lançamento do Rising, logo depois, 2 anos, né? 2 anos, e eles tiveram essa referência aí do Rising para superar, que é um disco cultuadíssimo. Eu não sei se na época ele era tão cultuado quanto é hoje, mas é uma tarefa difícil você... se equiparar ao Rising, né? O Rainbow, ele teve essa sequência aí de 3 grandes discos, mas o Rising, até hoje, é o mais lembrado, né? Como referência aí pro rock, principalmente pro heavy metal. Qual a Exato. Leitura que tu faz desse momento?
Bom, vou fazer uma rápida contextualização, senão virar uma coisa muito grande. Então, tudo começou quando o Ritchie Blackmore participou do California Jamming, 74, né? Por que que começou ali? Porque ali já estava em satisfação dele, né? Já estavam prestes a gravar o Stormbringer no Deep Purple, e ficou aquela imagem do arco. Quem buscar os vídeos aqui, tem um arco-íris bizarro atrás, assim, do palco do California Jam. Ficou na cabeça do Blackmore, e aquilo, queira ou não, influenciou na confecção do nome, até o cenário do palco. Já vão chegar aqui lá nessa história, né? Em 75, a banda Elf, que tinha o Dio, ele abriu para o Purple alguns shows, né? E juntando a fome com a vontade de comer, né? O Blackmore saiu do Purple, né, em satisfação total, chamou o pessoal do Elf, mandou embora o guitarrista do Elf, lógico, né? O guitarrista era ele, e gravou aquele que foi o primeiro disco, né? Rich Blackmore's Rainbow, né? E um disco bom pra caramba, muito interessante, muito diferente do que eles fariam na sequência, porque assim que o disco ficou pronto, começou a porta giratória do Blackmore. Ele começou a mandar todo mundo embora, e tinha uma turnê para começar logo, em 75, 76, e mudou tanta formação, mandou todo mundo embora do Elf, menos o Dio. Aí entrou, evidentemente, né, Cozy Powell, né, principalmente que ele tinha... havia tocado com Jeff Beck, havia impressionado muito o Ritchie Blackmore, né, por causa dessa parceria com o Jeff Beck, outro grande guitarrista. E veio também daí na sequência o Jimmy Bain, que mais tarde seria o baixista oficial da banda Dio durante a década de 80, e o Tony Carey, né, que era um tecladista muito bom, jovem, né, foi alvo das piadas. Que
não, o Bon Jovi é o outro, de outra banda.
Ah, não, não é bem um Bon Jovi. Outro, né. Enfim, fizeram a banda lá, reestruturaram, tinham que ensaiar, e o primeiro grande show deles, a estreia, o disco de estreia, o primeiro, esquece, todo mundo foi mandar embora, passaram o rodo. Uhum. Aí, eu até anotei aqui, eu fiz minhas anotações, no dia... 10 de fevereiro de 75, eles fizeram um show no Quebec, né? Foi para o Canadá. O local tinha espaço para 18 mil pessoas. Quantas pessoas, quantas almas penadas foram ver o show, seu Rafael? Chuta mais ou menos? 18 mil, 15?
No Canadá?
Isso.
Sei lá. Muito frio. Mil pessoas?
1.800 pessoas.
Oi, quase.
Blackmore ficou frustrado. E o Dio, depois perguntaram pro Dio, e essa estreia? Falou, cara, eu vim da banda chamada Elf. nossa média de público era 500, 600 pessoas. Então, eu estava no lucro, né? Eu tinha visto muita gente quando ia para a Europa, porque era uma banda americana lá e tal, mas aqui foi uma coisa normal. Enfim, esse... Ah, sim, outro detalhe. Lembra do Arco-Íris que eu falei do California Jamming? Sim. Então, o Blackmore falou, cara, eu quero esse Arco-Íris no palco também. Ele fez uma geringonça. É, se você pega os vídeos antigos do Rainbow, aparece que tinha 3 mil lâmpadas, um arco-íris com 3 mil lâmpadas, que ficava piscando, tipo um Natalzinho atrás do palco, né?
Sim.
E o Dio, ele assim, levou 6 meses para ficar pronto aquele troço, então atrasou a turnê, que já estava atrasado, porque tinha mudado um monte de gente, e o Dio até falava que esse era o 6º membro da banda, e o Blackmore falava, realmente, fazia mais barulho que a banda, já dava tanta interferência nos PAs e tudo mais, que às vezes estragava o show. E assim, os roads tinham que levar tipo 8 horas para montar aquele troço lá atrás. Então, eles tiveram que mudar, Rafael, os shows. Então, era um dia com show, outro dia para montar um palco. Outro dia com show, outro dia para montar um palco. Então, foi uma turnê muito desgastante, né? Foi ganhando cancha. Essa formação gravou o Rising, que não vai ser tema aqui hoje do programa, mas, na minha opinião, é o grande disco da banda, independente da época, né? Eu acho que, não sei se você concorda ou não, mas é o grande disco. E aí o troço começou a azedar, daí foram para gravar esse disco. E o legal desse álbum é que o próprio Dio, ele não gosta muito do Long Live Rock and Roll. Não gostava, né? Já não está mais entre nós, não está entre nós. E ele realmente não gostava. A declaração dele à época, assim, anos depois, do meu ponto de vista, Long Live Rock and Roll foi um disco muito infeliz. Eu vi Rich partir em direção a mudanças que iriam me afetar de outras formas. Eu vi no disco, depois de tanto tempo, sou um disco muito fraco para mim. Vamos lembrar que o Dio tinha uma personalidade muito forte, Blackmore nem se fala, e Cozzy, mais ainda. O Cozzy tinha uma afinidade com o Blackmore por causa do negócio de espiritismo, magia negra, que eles gostaram de fazer os tals de sessão espírita lá. Teve muito na gravação desse disco aqui, já vamos chegar. E o Dio não gostava, a vida toda ele odiava o Cozy Powell, eles não se bicavam, se criticavam pra caramba. No disco Risen, inclusive, que é do Risen que tem Gates of Babylon, que tem Kill the King e Long Live Rock and Roll, que o Blackmore não usou naquele disco, ele guardou pro próximo disco. Afinal, o disco já tava mais do que cheio lá, mais do que lotado, tinha Stargazer, um monte de coisa.
Se fosse CD, tinha enfiado lá, né?
Fosse CD, talvez, Rafael, acho que esse é um puta disco. Tanto que o Dio fala que o lado B, que pra mim é sensacional do Rise, ele fala, o lado B do Rise é o Blackmore e o Cozy Powell se mostrando, mais nada. Ele fala assim, ele disse que ele odiava Light in Black, ele odiava o lado B, não achou nada de interessante. E para a gravação desse disco aqui, lógico, começou a porta giratória, né? Saiu ali o pessoal, o Blackmore acabou tocando baixo ali e tal também, né? O que aconteceu? Antes, já vamos chegar no faixa a faixa, só rapidinho. O Cozy Powell, que estava viciado em andar de Ferraris para cima e para baixo, ele achou que o estúdio onde eles iam gravar era uma porcaria. Falou, não vai dar para fazer um som legal aqui não, né? E o Blackmore concordou. O Blackmore estava ouvindo muito Zeppelin e Jethro Tull nessa época aí. Ele falou. Tanto que você escuta muito o Led Zeppelin aqui, né? Não escuta tanto o Jethro Tull, mas escuta muito o Zeppelin aqui. Principalmente na época do Physical Graffiti. Você escuta muita coisa aqui nesse álbum do Long Live Rock and Roll. E eles foram para um castelo, que agora me fugiu o nome qual é o castelo. Talvez você tenha anotado aí em algum momento, mas me fugiu o nome mesmo. Que é um castelo na França, né? Em que eles, enquanto o Rafael procura informação para mim, eu vou enrolando aqui.
Cristiano.
Então, Cristiano já
tá procurou. Aí, tá aí com o Google.
Procura aí, que já, me já fugiu o nome.
Na agulha.
Fugiu o nome. E eles foram para lá, e o Martin Birch foi seu produtor do disco. Aí, o Martin falou anos depois que foi um trabalho mais filho da puta desse. Primeiro, levou um ano para gravar. Primeiro, para o entre e sai de músicos, né? O Blackmore não queria saber de tecladista, eu odiava tecladista. E para esse disco aqui, entrou um novo tecladista, então, que saiu. Bom, já bem fugiu aqui o nome aqui do nosso glorioso. E só sei que o Blackmore acabou assumindo o baixo de algumas partes do disco inteiro, praticamente. E o. e foi um disco gravado num castelo que era do Chopin. Isso que é legal. Então eles tentavam entrar em contato com o Chopin, com almas, né? Tanto que na contracapa, aqui, ó, Clearwater Castle. Obrigado aí, Rodrigo, e Chateau Delville. Então, não sei qual das duas informações, mas eu vou pegar as duas aqui. Não sei qual das duas aqui. Tanto que na contracapa ele fala special thanks to no thanks do Baal, eu não sei como é que se pronuncia, que era uma entidade do mal que se pronunciou lá uma hora, quando estavam fazendo o negócio. O Tony Carey, que é o tecladista que estava ali, ele saiu correndo do castelo porque o Blackmore cravou um machado na porta do quarto dele e fazia essas peças, né? Então o Marty Bird estava lá, os músicos todos correndo para cima e para baixo, ninguém estava lá. O Blackmore queria ficar jogando futebol perto do castelo. O outro andando de carrinho de corrida de Ferrari. E foi isso aí, cara, que aconteceu. Um ano de atraso, mas e assim, coisas bizarras aconteceram, Rafael. Por exemplo, o som do piano que tocava de uma maneira bizarra, ninguém entendia o que era. Né? O tal do castelo era mal assombrado. Tem essas lendas também. Diz que Dio foi empurrado das escadas, ou a mulher do Dio foi empurrada, a namorada do Dio na época, né? Acho que a Wendy, foi empurrada das escadas, quando olhou para trás não tinha ninguém, portas fechando. Então foi uma coisa meio sinistrona ali. Mas foi um grande período ali. Tá? O Tony Carey que acabou entrando para gravar esse disco aqui também. E aí que tá o disco que o Dio acabou não gostando por causa da direção musical. Blackmore disse, por exemplo, que o clima estava tão ruim que ele estava rejeitando todas as baladas que o Dio estava mandando. Ele falava, o Dio parecia uma menininha cantando, ele não queria isso. Ele falava isso. A única que passou foi Rainbow Eyes, as outras falaram, não passa, não foi indo. Ele não tem o que eu quero. Lembrando que dali para frente o Rainbow tomaria uma ferida guinada que ia para o lado mais radiofônico. Era que o nosso glorioso Blackmore queria isso. Lembre-se, o Rainbow nessa época aí estava abrindo para o Cheap Trick em 78. Então eles não eram, eles estavam recomeçando, não era isso que o Blackmore queria. Ele falou: não, a gente tem que fazer uma coisa muito maior. Acho que eu já passei por os principais pontos. Ah, sim, e o último grande detalhe que foi a saída do Dio na sequência. O Blackmore saiu na capa de uma revista, Circus, acho que foi da Circus. Acho que o Melody Maker, não, mas Circus, não lembro. E apareceu a foto dele sozinho. E o Blackmore conta essa história: que ele estava afinando a guitarra dele, tentando achar algum som numa caixa ali, num PA. Ele toca o ombro dele, olha pro lado, atrás tá o Dio e o Cosi. Primeira vez que os dois estavam juntos numa missão, que eles se odiavam. Eles falam assim: nós havíamos dito que nós não seríamos empregados de você, e você tá na capa. Que história foi essa? E o Blackmore falou, foi ali que eu vi que a luz do Dio, ele apagou o gosto dele, e a partir dali, né, cumpriu os shows que tinha que fazer, né, gravaram um especial para uma televisão também, os dois, três clipes lá, e foi isso, foi a saída de Dio, né, Cosi permaneceu por mais uns 2 ou 3 anos, mas acho que esse é o resumo, grande resumo, tem muito mais coisa, mas acho que a gente vai ficar se alongando demais aqui, a galera quer mais saber a opinião das músicas, mas basicamente foi isso aí, um disco que o próprio Dio não gosta. Eu, particularmente, acho o segundo melhor da história da banda, sabe? Blackmore tá inspiradíssimo aqui, principalmente com referências a Hendrix, né? Rainbow Eyes, começa com aquela... com Hey Joe, praticamente, né? Você nota ali. Mas esse é papo para daqui a pouco. Rafael, ficou faltando mais alguma aresta aí que você queira complementar ou não?
Acho que não, tem todas as arestas aparadas aí. Beleza. Cristiano está falando que o nome do castelo se lê Chateau de Rouville.
Ah, meu Deus. Quem sabe francês é o Yuri.
O Yuri morou na França. Yuri está por aqui, não sei se ainda está por aqui, mas Olivier também.
Olivier
é um francês, franco-cearense. Franco-cearense.
Nos ajude, passamos vergonha no francês aqui, né? Passamos vergonha.
Mas Cristiano, ele é da patrulha do... Da pronúncia, então ele colocou aqui que é Chateau de Rouville.
E só para completar a informação, que eu vou anotando no caderninho aqui, é o David Stone que entrou, tá? O Tony que ele saiu correndo do negócio, o David Stone, ele que fez o teclado, inclusive, de Gates of Babylon, só que ele não foi creditado, tá? Não foi, mas ele tocou aqui, Kill the King, Teixeira e também estou copiando em LA Connection, né? E o baixo, quem ficou baixista desse disco aqui foi o... São tantos, né? Eu tive que até anotar aqui. Foi o Bob Daisley, né? Que tocou em Kill the King, Sensitive to Light e Gates of Babylon. O resto é o Blackmore tocando baixo. E tocando, mandou bem. Foi bem. Foi legal ele.
Ah, então, já que tu puxou aí, deixa eu colocar aqui a formação. A formação, segundo eu tenho. Aí tu me corrige, Aero. Formação, eu coloquei a capa porque são eles na capa, né? São os membros na capa. Já a gente fala da capa. Ronnie James Dio no vocal, Richie Blackmore guitarra e baixo, né? Ele tocou baixo em algumas. Cozy Powell, bateria e percussão. Bob Daisley, baixo em 3 músicas. David Stone, teclado em 3 músicas e piano, quando teve piano. Tony Carey, teclado em 3 músicas.
É, né?
Isso. Vê se bate aí com a tua fonte.
Uhum.
E... Sim. Uma formação bem competente, né? Quase uma super banda. Será que dá para chamar de super banda, né? Porra, Dio, Blackmore, Cozy Powell e Bob Daisley também, né?
É, o problema do Rainbow é que eles nunca repetiram uma formação de um disco para o outro, né? Acho que não repetiram nem entre um semestre e outro, Rafael. Era muita... por exemplo, o David Stone, quando entrou, despertou a ira. Do Blackmore. O Blackmore não gostava de tecladista, ele aturava John Lloyd, gostava, amigo dele, mas o John Lloyd dividia, que eram os 2 instrumentos agudos, né? Teclado, guitarra. Né? E quando entrou o David Stone para tocar, e ele tocou músicas de bar, nota por nota, sonatas inteiras, e isso despertou uma inveja desgraçada no Blackmore. E tem relatos, tem um livro que conta a história desse disco que eu nunca li. É, mas o pessoal que leu diz que tem relatos engraçadíssimos de tipo que o Blackmore, ele é chatão, marrento, mas lá na hora que ele tá ali com os caras, ele é zoeiro, ele é da zoeira, ele é do bullying, tá? Ele é do bullying, não se engane não. É, então ele fazia muito bullying, às vezes na maldade, às vezes não, mas uma grande formação. Qualquer disco que tenha Cozy Powell é um, exceto aquele que ele substituiu o como é que é? É o Emerson, Lake and Powell, veja. Uh-huh. Que é um disco de década de 80, que, né, que entrou no lugar do Cozy Powell, entrou para tocar com o Kate Emerson, Greg Lake. Mas todos os discos dele são discos sensacionais que ele participa. Recomendação, tem um disco dele, acho que de 78 ou 79, nessa época aqui. Um disco solo dele, tá, Rafael? Procura, que é bem legal. A foto dele pulando de moto, né? Ele é rei da velocidade, né, cara? É rei da velocidade.
E é, a bateria... Depois que bateu, se acidentou, deixou de ser rei, né?
Deixou de ser rei, cara. I Killed the King, né? Putz, que piada horrível. Meu Deus, não fiz essa piada. Grande forma. E Dio não vou falar nada, né? O Dio, eu acho que ele tá cantando muito bem. Eu não tenho um disco ruim do Dio com a voz dele, aí, né? E apesar dele falar mal desse álbum, né? Ele tava envolvido com muita coisa, muito perrengue ali dentro, né? Então ele vai ter uma outra visão que não é a nossa que tá aqui analisando. Então, um grande, grande vocalista, independente do estado de ânimo dele e guerra de egos.
Sim. E aproveitar que a capa já tá aí, sendo mostrada aqui no YouTube, vou falar dela, né? Eu sou um pouco revoltado com essa capa, eu gosto de ilustração, mas, pô, essa composição aí, né, das cabeças dos membros da banda, entrelaçadas pelos cabelos. Ei, irmão, tá, bicho, tá parecendo... Tá muito bizarro, tá muito bizarro. Os cabelos se emendando assim e as cabeças saindo do meio de um mó de cabelo. Porra, não... Tá, é bizarro, achei bizarro. A técnica do desenho é boa, né? A pessoa que desenhou é um desenhista ou uma desenhista competente, mas a ideia dessa capa aí eu achei péssima, péssima. E olhe que viemos de, considerando Ryzen, as capas do Rainbow.
Ryzen.
Veio da a primeira, Richie Blackmore's Rainbow, é uma paisagem assim com a
arco-íris,
bem bonito, com a guitarra, bem bonito. E depois, capa de Ken Kelly, pô. De Ken Kelly, artista das melhores capas da história do rock. Da história da música.
Do
Kiss,
história, né?
Da música.
Fez
Kiss. Capas do Kiss. Capas de Conan, Bárbaro, né, de quadrinhos, e fez a capa do Rise, né, que é aquela mão assim segurando o arco-íris, que é uma das mais icônicas da história do rock.
Sabe por que tá segurando aquele arco-íris? Sabe por que tá segurando o arco-íris, aquela capa lá? Foi um pedido do próprio Blackmore, que vai ter a ver com a foto que a gente vai ver daqui a pouquinho, que você separou daqui a pouquinho. Certo. Que ele falava que nos shows, quando eles cantavam, faziam um negócio lá, e o Dio fazia, né, o mal-olhado dele lá, tipo, a galera fazia. Fazia com a mãozinha também, assim, né? Fazia com a mãozinha. Então é como se fosse a galera. Ele queria que fosse o punho fechado da galera no show segurando o arco-íris. Que é uma metáfora. Como se vai segurar? Então a banda tá lá segurando. Então tem aquela paisagem muito bonita ali. Ó, o Cristiano falou, ó, ilustração de Debbie Hall.
Debbie Hall.
Esse aqui que estamos falando hoje, ó, do longo. É, então tem, e aquela capa é linda, é espetacular. Tive camisa da Ryzen, né? E essa aqui eu já tive camisa também. Haroldo,
só fazer uma intervenção antes que mude aqui, porque vai mudar quando eu falar.
Vai.
A enquete está empatada com empate triplo. Triplo. Tá de sacanagem. Qual a melhor música do. É a melhor música, viu? Não é a que você mais gosta, não. Porque eu mesmo voto em uma que não é a que eu mais gosto, mas eu acho a melhor. Qual a melhor música do Long Live Rock and Roll? Long Live Rock and Roll, Kill the King e Gates of Babylon, além de outra, né? São as opções. E as três estão empatadas com 32%.
Uau!
Empate isso, triplo.
Isso já outra aconteceu? Tá com 4%. Já aconteceu em algum momento, assim, que tá bem equilibrado aqui, tá?
Tá bem equilibrado. Assim equilibrado, não me recordo não, viu? Mas já teve próximo, mas assim empatado, o mesmo número. Teve não. Mas prossiga. Vou acompanhando.
Não, é isso aí, isso aí. Isso aí.
Que me chamou a atenção.
Não acho uma capa muito significativa, né? Mas às vezes tem as melhores sonoridades estão dentro das piores capas. Alô, Sabotagem Black Sabbath, como está você? Então é isso aí, cara. Eu não julgo pela capa, não. Se fosse jogar pela capa, o álbum branco dos Beatles eu nem escutava, imagina. Eu gosto do disco e a capa eu me acostumei, tá? Então eu me acostumei com isso.
É.
Ah, quer ver? Se você puxar na memória, seu Rafael e amigos estão vendo aqui, a contracapa do Heaven and Hell, do disco de 80, que o Dio tá lá, tem um desenho, claro, não tá todo mundo entrelaçado, mas também tem um conceito assim, de lápis, que bem feito com grafite, tá os quatro membros lá, inclusive o Dio, desenhadinhos lá, dá uma procurada se não falha a memória, tá? Se não falha a memória, na contracapa do Heaven and Hell, né? E se abrir esse disco aqui, eu nunca tive vinil, cara. Se você abrisse esse disco aqui do. Aí, ó.
Olha aí, eu separei a foto.
Trua, cara. Que falcatrua, cara. Meu Deus. O que você acha disso? Fala aí, Rafael.
Vou descrever aqui para quem não está vendo. Né? É um. Isso aí é quando abre, né? A capa gatefold, né?
Do
vinil, ou do encarte do CD. Tem um público em um show de rock. Todos com camisas pretas, sem nada escrito nas camisas pretas. Você nunca vê camisas pretas sem nada escrito, né? Sempre é logo de banda, mas tá aí. Não tem nada em nenhuma camisa. E numa faixa tem escrito Long Live Rock and Roll. Uma galera tá segurando a faixa grande escrito Long Live Rock and Roll. Mas isso é fake news! Isso é fake news, né? Na hora do Gomes.
Pegaram a foto essa foto é de um show do Rush, e apagaram a camisa preta, não é de graça, apagaram no, eu não sei, o que que usava naquela época lá, você que entende aí, Rafael, não tinha Photoshop em 76, 77?
Ah, era na mão.
No muque, apagava.
Na caneta, né, pintaram de alguma forma aí.
O cartaz que estão segurando, escrito Long Live Rock and Roll, nem teria como acontecer, porque é o nome do disco, e não teria como os fãs ter ideia que o disco se chamaria, ou que teria uma música chamada Long Live Rock and Roll, primeiro, né? E ali estava escrito o nome Rush, da banda canadense, do trio canadense lá. Mas acabou ficando ali uma foto histórica, fake news total, né? E o Rainbow, nessa época, não teria esse público total ainda, mas Rush é uma banda canadense. Essa foto deve ter sido no Canadá. Quebec, quantas pessoas que foram no show que eu falei? 1.800. Não, mas entrou para a história como uma fake news do bem, né? Tu não fala que é uma coisa artística. Eu acho que tentaram passar a perna na galera, cara. É histórico isso aí, bicho.
É, e essa galera não autorizou a imagem para estar tá aí, né? Mas...
Nem gostavam de Rainbow, nem sabia que existiam Rainbows, cara. Então,
no disco. Eu não faço ideia de como eram essas regras lá há 45 anos, né? Mas hoje, quando a gente compra o ingresso, tem lá nas letras miudinhas, né, escondido, que se houver uma gravação de um registrar a banda for registrar o show para lançar comercialmente, você está cedendo o seu direito de imagem. Por ter comprado aquele ingresso, você, se você está no show, tudo bem, né? Mas aí era, nesse caso aí, era uma outra banda. Não era nem a, vamos dizer que tivesse essa autorização para o show do Rush, né? Se você fosse fotografado, filmado, pro o Rush teria direito. Mas o Rainbow não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com o show do Rush, né?
Como que passou isso, né? A tal, né? É. Acharam uma ideia excelente, gente. Vamos pegar a foto de um show aleatório e colocar o nome do disco. É uma ideia tão, tão estúpida hoje em dia, né? Mas na época acharam que ia colar e tal. Enfim, eu nunca vi em vinil esse disco aí, sempre tive em CD, né? Eu sempre tive curiosidade de ver como é que era, como é que funcionava essa foto aí. Então, falando para você dar uma olhada no negócio aí, e só para dizer também, galera, que esse disco aqui do Rainbow, ele tem uma. Tem muitos discos por aí, seu Rafael, que são discos piratas que são vendidos de maneira oficial. Você conhece a história?
Uhum, deixa eu só mostrar isso aqui, ó. Cristiano mandou aqui no zap.
Ah, é a foto oficial. Aí, ó, do a Rush. Foto, essa... é. Aí, ó.
Tá fora de foco, mas.
Mas dá para entender.
Dá para entender, né? A mesma galera dá. Segurando aqui as camisas com as ilustrações, né?
Isso.
e o cartaz original com o nome do Rush.
Incrível, né? Inacreditável.
É.
Eu queria fazer um alerta, pessoal. Acho que aqui acontece aqui em Curitiba e São Paulo, não sei se acontece em todas as outras regiões do Brasil, mas existem CDs do Rainbow piratas que estão circulando, principalmente em lojas de usados. Aqui em Curitiba tem várias lojas de usados aqui, né? Desculpa, é que está frio aqui na cidade. Então tem muitos CDs que são... você olha para ele, Rafael, você jura que é oficial, que é a capinha é toda de acrílico, tem miolinho bonitinho, tem fotinha e tal, mas não é. Então, se você estiver andando no centro de Curitiba, eu posso falar para o Curitiba, mas posso falar para outros locais, né? Central é um daqueles sebos. Ali, perto da Praça Carlos Gomes, quer dizer nada. Para lá, né? E tiver lá aquele bando de Rainbow, promoção, vintão, Long Live Rock, tudo vintão. Falei, nossa, que cara bondoso, não sei o quê. Às vezes está 2 por 25, não são CDs oficiais. Se você não se importar, aquela coisa toda, ok. Mas assim, procura oficial. O meu é uma edição importada, já tem mais de 10 anos. É bem simples, inclusive. O encarte é bem... tem nada. Uhum. Não. Uma edição, acho que alemã. Mas assim, eu particularmente não gosto. São CDs piratas, bucaneiros pra caramba. São bonitos e enganam. Então, fique atento. Aqui em Curitiba tem uma pandemia disso aí. Eu não sei se aí acontece, Rafael, também. Deve chegar aí também esse tipo de CD. Uhum. Fiquem atento, galera. Fiquem atento mesmo.
Há tempo. Quando tava fazendo a resenha aqui do Bolcho Picasso, eu comentei isso. Eu tenho um CD do Bruce Dickinson, né? Bolcho Picasso, que tem... que é japonês, entre aspas, né? Tem até escrito...
nas letras.
Na lombada, né?
Ah, o Obi, teobizinho? Teobi? Aquele encartezinho com as letrinhas, assim?
Que fica com fora. As letrinhas em japonês. Tá. Só que a música bônus é a música do Iron Maiden. É um b-side do Iron Maiden, né? Que é All In Your Mind. Aí, pô, meu irmão. Você vê, percebe claramente que é o Iron Maiden tocando, né?
É.
E na época eu comprei isso como original. Numa loja bem conhecida aqui do centro do Recife. Bem conhecida.
Bem conhecida.
É.
Ó, tem um comentário que até vale a pena colocar ali embaixo, do Alexandre Souza, se quiser colocar ali, só para, né?
Aqui.
Ó, há quem diga que mais de metade dos CDs que vem na Galeria do Rock não são CDs legítimos. Eu acho que não são mesmo. A última vez que eu estive lá em março do ano passado, eu fiquei até decepcionado com o volume de discos que estavam com preços muito bons e você chega perto, dá uma... Mas quem é colecionador, dá uma rápida olhada, já percebe que o troço não está muito direito, não. Com o dólar alto, CD valendo R$35, R$40, um CD que, teoricamente, né, valeria mais. Então, eu concordo aí, Alexandre. Eu vi muita coisa em São Paulo também. Então, reforça realmente o que eu estou falando, gente. Cuidado com a origem de onde vocês compram, tá? Aqui em Curitiba, se vocês forem para algum sebo que tiver algum livro lido, Vocês, cuidado. Eu não, opa, eu não disse nada. Toca o barco aí, Rafael. Não disse nada. não disse nenhuma mensagem subliminar aqui.
Pode. Vamos para o Faixa a Faixa, Haroldo Globe.
Vamos.
Vamos, chegou o momento do Faixa a Faixa. São 8 faixas, todas escritas por Richie Blackmore e Dio, exceto em 2, que quando a gente chegar lá falaremos quais são essas. E o total do disco é 39 minutos e 27 segundos. Começando lá do lado vinil, com ela, Long Live Rock and Roll. Vida longa ao rock and roll. Já abre o disco com um hino, né? Riff de guitarra contagiante, grande performance vocal e um refrão perfeito. Grande performance vocal de Dio, né? É uma coisa que se repete, mas era um monstrinho mesmo. E o refrão é perfeito, fácil de cantar e que traz essa mensagem poderosa, né? Da vida longa ao rock and roll. Sem contar que a guitarra de Blackmore está afiadíssima, sem desperdiçar nenhuma nota, e a bateria de Cozy Powell sempre acrescentando mais emoção nos momentos certos. Disparada, a mais executada do disco no Spotify. Fácil, a melhor do álbum, para mim. Uma das melhores do Rainbow e um dos maiores hinos de exaltação ao rock and roll que existem. Quiçá, o melhor. Coisa que é difícil fazer sem ter uma letra muito boba ou brega. Beleza, não? A letra não é a coisa mais linda, maravilhosa do mundo dessa música, mas ela cumpre a função, para mim, na minha concepção, de ter virado um hino, né? É isso que eu acho essa faixa, que é por isso que eu acho essa faixa perfeita. Não é a que eu gosto mais de escutar hoje em dia, porque também eu já ouvi muito, né? Já cansou. Mas pelo fato dela ter se tornado um hino, ela é a mais bem sucedida desse disco e por isso eu acho ela a melhor, assim, fácil, né? Pelo status que ela conseguiu e passar essa mensagem, né? Que todo fã de rock and roll gosta de exaltar e gritar e levantar a bandeira, vida longa ao rock and roll.
A primeira vez que eu vi essa música foi naquele EP do Dio, Intermission, que ele faz um pupurri com algumas músicas do Rainbow, Man on Silver Mountain, e toca também Long Live Rock and Roll. Eu não tinha ideia à época o que era o Rainbow. Depois que eu escutei esse disco aqui, caiu a ficha, eu lembrei daquele disco lá. Você matou a charada, não tem muito o que acrescentar. O solo de guitarra do Blackmore, e acho que ele em algum momento falou que é um dos que ele mais gosta de ter feito. Assim. E é realmente um solo muito, muito interessante. A bateria, o Cozy Powell na bateria, aqui ele é uma locomotiva, ele é chamado de o bruxo, né? Na época era chamado de o bruxo. Chamei de locomotiva, cara, que bizarro, que absurdo que esse cara aqui. Ao lado do Carmine Appice, né, e do John Bonham, são os melhores bateristas da década de 70, assim, disparados, assim, Cozy Powell, é fenomenal. Não fez falta aqui o baixista, né, o Blackmore segurou bem as pontas. A letra, realmente, né, é uma letra muito inspiradora, mas só o fato de ser uma música para cantar segurando o punho, segurando o arco-íris, né, aquela coisa toda, né, eu acho que, assim, uma grande abertura, e Rafael tá aí para provar, né? Já falei 500 vezes que eu amo músicas de abertura de disco. Para mim, se for para começar, começa bem. Aqui começa de maneira espetacular. Para mim, também uma das melhores aqui. Não digo que é melhor, mas já foi a minha melhor. Mudou de uma época, tá? Já foi melhor. Mudou.
Não, mas agora. Veja. Não é a sua favorita, mas seria a melhor? São coisas diferentes.
Eu acho que é melhor, sim. Eu acho que é melhor, porque por tudo que representou, é uma música que o Dio transportou, levou na sua carreira solo, né? Ninguém levaria de graça uma música assim. Isso já prova a qualidade dela. As duas maiores músicas do Rainbow, sem sombra de dúvida, é esta e Man on the Silver Mountain. São as músicas que sobreviveram em várias encarnações.
Nem Stargazer? Que... Stargazer não entra nesse bolo, não?
É que o Stargazer nunca foi executado ao vivo, ou foi na época que saiu, acho que eles fizeram alguma coisa ou outra. O Blackmore falava que não gostava muito de tocar Stargazer porque era muito complexo para tocar ao vivo. Então foi bem pouco. Mas por isso que eu não acho ela não teve essa carga, essa vida própria ao vivo. Mas a Stargazer, para mim, tem a melhor introdução de bateria da história do rock.
Olha aí.
Melhor introdução de Cozy Powell, né? Com aquela descendo ali, com a palhetada ali, uma melhor abertura. Mas falando em Long Live Rock and Roll, você matou a charada. É uma das melhores, uma das maiores e uma grande abertura de disco, sem sombra de dúvida.
Então vamos lá para a segunda faixa, Lady of the Lake, Dama do Lago. Essa tem um clima misterioso, né, para combinar com a história de terror que a letra conta. Os versos são bem pontuados pela bateria ou por uma frase de guitarra que funcionam quase como uma sonoplastia, né, para enfatizar o que está sendo dito nos versos. Eu achei isso bem curioso, né, que ele vai interpretando, né, aí tem um round, né, ele termina a frase e entra uma frasinha de guitarra para fazer uma meio que a sonoplastia, né? Quase uma radionovela. Já o refrão é mais leve e vai crescendo de intensidade até chegar no título, mais uma vez com o Dio fazendo uma interpretação incrível, faixa sensacional.
Talvez aqui, acho que uma das baterias mais marcantes, você falou da guitarra, e claro, é difícil você pegar três monstros que estão tentando chamar atenção ali, os três conseguem chamar atenção. É, nessa música aqui. E engraçado que essa é uma música que não é tão popular entre os. Porque todo mundo que eu conheço que eu falo, ah, você conhece o grande Rainbow, gosto. Daí quando eu falo do Long Live Rock and Roll, ninguém lembra dessa música aqui. Tem uma pegada mais cadenciada, um pouquinho, uma batida meio Zeppelin até aqui. Aqui já tem um pouquinho de Zeppelin e a Cozy Powell destruindo aqui, cara. Eu nunca vi um cara para conseguir manter o ritmo e prender a nossa atenção. Não é só um simples acompanhamento, Rafael, de música. É uma música que acompanha e te joga para dentro da música. A letra é bem legal também, né? Já tem aqueles ares de mistério. Tem uma música que a gente vai chegar daqui a pouco, que a galera acha que é também de mistério, mas não é, não. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Isso aqui eu vou dizer o seguinte, cara. O problema é que ele tá concorrendo com o Ryzen. O grande problema é que ele tá concorrendo com o Ryzen, tipo, né, o disco pós-Ryzen. Isso é mais ou menos o que o Peace of Mind passou por pagou o preço por estar entre dois discos do Iron muito bons, sabe? Então ficou entendinho, droga, por que que eu fui ficar bem aqui? E esse disco tá nessa posição, cara, é ingrato, cara. Se esse disco aqui não tivesse um comparativo com o Ryzen, ele estaria pau a pau ali, que eu vejo muita gente que coloca o Ryzen e acaba jogando meio que para série B aqui, o Long Live Rock and Roll. Isso é real, eu vejo muita gente que se fala, ah, o Long Live Rock and Roll é aquela música que só tem essa música lá e tem umas outras lá, né, não é... Então a galera acaba dando mais valor ao disco anterior. E eu julgo muito isso por causa dessa instabilidade na formação da banda, né? E porque é um disco que saiu atrás do outro e teve que viver com isso, irmãozinho gêmeos aqui.
É, a enquete ainda tá acirrada, viu? Qual a melhor música do Long Live Rock and Roll? A música Long Live Rock and Roll, Kill the King e Gates of Babylon estão em empate técnico, mas não numérico. A Long Live Rock and Roll 33%, Gates of Babylon tá com 32% e Kill the King tá com 30%. Ah, disputa emocionante, disputa emocionante. Outra tá com porrada. 5%.
É. A outra, qual que é a outra? A outra tem vários aqui que seriam candidatos à outra, viu? Vários aqui.
Rodrigo Teto botou o Rainbow Eyes aqui.
É. A próxima que já falar também é paulada, viu? Paulada.
Olha. Então vamos para ela. Faixa 3, LA Connection. Conexão Los Angeles. Essa é um meio que um blues rock, né, mais cadenciado. O disco ele começa com a intensidade lá em cima, né? Long Live Rock and Roll. Lady of the Lake já dá uma desacelerada. E LA Connection dá uma sossegada, né? É uma música mais cadenciada dentre essas três primeiras, né? Dio canta meio narrado na parte do verso, é quase um rap. Blackmore faz um riff bem complexo, né, enfatizando as complicações cantadas na letra, né? Ele vai contando a história ali, né, do que se passa lá em Los Angeles, nessa conexão de Los Angeles, e Blackmore, ele faz um riff bem trincado, bem confuso, para reforçar essa ideia que está sendo passada aí na letra, né? E do meio para o final, eles seguram o refrão e começam a improvisar, viram a Jam Sessions, uma Jam Session. Sim. E, pô, fica bem legal, né? O fim é em fade out, né? Tipo, não termina a música, vai baixando o som em fade out. E eu gostei, ficou bem legal essa vibe aí de Jam Session. Outra grande faixa aí do Long Live Rock and Roll.
O David Stone tá tocando. Aqui que é o pianinho do disco aqui do David Stone, tá? Tem um comentário aqui que achei interessante do Marcel, se quiser colocar ali, é LA Connection, olha lá, ó. Você consegue ver ali? Se quiser colocar.
Essa aqui, né?
Não.
Tota isso. Disse que, só para registrar,
também, tem um timbre
de guitarra impressionante, foi o que ele disse.
Sim,
mas... E Marcel, eu... LA Connection é puro Bad Company.
Então, aí que tá. Parabéns, então, Marcel, você pegou uma coisa que eu ia comentar mesmo. Já tava aqui com o Blackmore, com um pezinho no tal do AOR, aquela coisa lá, né, radiofônica, que iria explodir no próximo disco, tá? Então, aqui já tava, essa música aqui foi um dos gatilhos do descontentamento do Dio com o direcionamento musical. E, tipo, eu nunca vi ele falar a respeito pontualmente dessa música, mas ele falou que muita coisa do lado A já pegava uma tentativa, mostrava uma mudança para coisa mais radiofônica. Eu acredito que a LA Connection já tem isso aqui. Você vê que é uma pegada muito legal, não é uma pegada pop, mas sim tem um AOR, rock orientado para adulto,
coisa horrível. Rock de divórcio, segundo Tobias Foge.
É, mas é, rock de corno. Então, é isso aí. Mas eu acho que assim, o pianinho final vai legal, aquele fade out, né, que aparece ali. É. Eu acho, assim, por enquanto, não tem. Esse disco aqui não tem um ponto, tem um pontinho, um pezinho atrás, só que vamos chegar lá, mas é por motivo nobre. Por enquanto, LA Connection mantendo o ritmo do disco aqui. Primeira música que aparece mais de não tá só o trio Parada Dura tocando, já aparece aqui o tecladista tocando.
É. Faixa 4, Gates of Babylon. Portões da Babilônia. Agora aumenta a intensidade novamente para fechar o lado A do vinil. É uma música bem climática, com a sonoridade meio oriental. A começar pela introdução de teclado, que já dá o recado de que ela vai ser bem diferentona, né? E é mesmo. Em comparação com o disco todo, ela é bem diferentona, principalmente o lado A, né? É a mais complexa e progressiva do disco. Cozy Powell, Blackmore e Dio entregam tudo. Entregam grandes performances, os três aqui. E podemos dizer que é a Stargazer desse disco, né? Pela complexidade, pelo clima diferente. Faixa sensacional, é a que diria que é a que eu mais gosto de ouvir hoje em dia, é Gates of Babylon. Ah, é? A primeira do lado B também, a gente vai chegar lá, também tá no top, mas Gates of Babylon é sensacional.
Sim. Sabe o que eu acho mais impressionante dessa música aqui? A hora que dá aquela... Chama-se modular. Para quem entende música, já não vou explicar, mas porque não entende, modular é quando você está num tom, de repente está cantando uma nota. Lá, 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 lá. Então você muda. Quando entra o solo do Blackmore, dá uma modulação, quer dizer, o som da banda baixa e os teclados aqui, eles tomam conta e fica coisa. E é um dos melhores solos. Esse sim é um dos melhores solos da carreira do Blackmore. Pode puxar aí, 10 solos, alguém vai colocar essa música aqui. Você lembra, Rafael e amigos, que eu falei que o nosso glorioso Ricardinho Mais Preto, o Blackmore, ele estava ouvindo muito Led Zeppelin? Então, ele estava muito impressionado com um disco chamado Physical Graffiti. E lá tem Cashmere. Cashmere. Então, e assim, ele abertamente falava que ele estava ouvindo muito Zeppelin, do Presence, dessa fase da meiuca aí. E essa música aí tem muito... E Stargazer também tem essa pegada mais épica também. Inspirado um pouco em Cashmere. E dá pra ver e que o Dio se encantou com isso. A gente fez o disco The Last In Line, que tem Egypt, lembra?
Sim, sim.
Tem essa peça. Já começou aqui essa coisa aqui do Egito, das coisas épicas. Pra mim, a melhor música do disco, que não é a melhor música da banda, porque tem Stargazer, ela é meio que difícil bater pela estrutura dela, por tudo mais. Sim. Mas aqui o nosso glorioso tecladista, que não foi acreditado, ele que criou a introdução, David Stone, que criou toda aquela introdução, que é fantástica, absoluta, se reconhece na hora, é uma das introduções de teclado mais fácil de lembrar. E aqui também tem a orquestra, né? Tem uma orquestra, um quarteto de cordas, a Bavarian String Ensemble, um quarteto de cordas tocando em alguns momentos aqui também. Na edição... tentaram meio que, não ficou tão evidente, né? Não ficou tão claro. Colocaram até um teclado meio que para acompanhar ali, isso não falha a memória, posso estar falando besteira aqui, mas é uma das obras-primas do Dio, do Blackmore, do Cozy Powell, evidentemente, que o cara dá um show aqui, e do David Stone, Parabéns, David Stone. Ah, e aqui o Bob Dylan aparece já. Aqui é a primeira música que o Bob Dylan está tocando baixo também, tá? Então, e detalhe, né, que o Blackmore, quando você vê ele tá tocando baixo, o baixo dele é mais secão, né, que nem LA Connection, né, não é tão baixista mesmo. Aqui já tem um baixo mais fluido, se percebe que não é o Blackmore tocando. Não quis arriscar, né, seu Ricardinho mais preto, é isso aí. É... Melhor música do disco, quem quiser votar, tô fazendo aqui fazendo campanha, vota que ela tá empatada, não merece, por Portão da Babilônia, suspenderam os Portões da Babilônia nesse ano, né?
O Jardins
da Babilônia e os Portões estavam aqui, então a Rita tava no Jardim e o Dio tava no Portão, gente, isso aí.
Tá ganhando, hein, tá ganhando, com mais por pouco, hein? 35% na nossa enquete, a melhor música do Long Live Rock and Roll. 35% para Gates of Babylon. 35 Gates of Babylon, 33 Long Live Rock and Roll. Kill the King tá caindo. Mas vamos falar dela agora,
Ih!
Virou o lado do vinil. Abrindo o lado B, ela, Kill the King. Matthew Hay. Essa tem Cozy Powell na composição, é uma das que ele está. Abre o lado B com pé na porta, faixa rápida, direta, cheia de energia e com temática de metal espadinha, como o Dio adorava escrever. A música é empolgação pura, dá vontade de subir no dragão e invadir o castelo para matar esse puto desse rei, esse cabra safado desse rei. Depois da sessão instrumental, que é muito massa, Dio volta com muito mais raiva do rei e sai quebrando tudo. É um power metal antes de existir o termo power metal. Música espetacular. Só tá aí figurando entre as três primeiras, né? Às vezes, quando eu ouço ela, eu digo, penso, pô, essa aqui deve ser a melhor, mas pô, tem Gates of Babylon, mas tem Long Live Rock and Roll. Cada um tem sua característica, né? São três músicas que, né, eu já digo, são facilmente as três melhores, nenhuma chega perto, na minha concepção. E cada uma das três são bem características, né? Long Live Rock and Roll é um hino, né? Ele é um hard rock, que é um hino. Kill the King é um power metal, né? É um precursor aí do power metal. E Gates of Babylon é uma música mais complexa, mais progressiva. Então, cada uma tem...
Aponta para o lado. Cada um aponta para o lado.
É isso. Cada um aponta para o lado. Se fosse um time de futebol, era um bom zagueiro, um bom meia e um bom atacante.
E quem diria que essa música aqui tá falando de jogo de xadrez, né, gente? Isso é mais bizarro de tudo. Matthew Hay, tipo, ganha o jogo, bicho. Ele tá falando de jogo de xadrez. É bizarro isso. Ah, mas assim, o destaque dessa música aqui não tem, cara. O Black
Mas Mortal é pra matar a rainha. Pra matar a rainha também. A rainha que é mais difícil.
Mas se você matar a rainha, mas se você ganha o jogo, você matar o rei.
Ora essa. Mas a rainha que tem mais poderes no xadrez.
Aliás, quem quiser jogar xadrez comigo, estou disponível e vou dar um spoiler. O meu ponto fraco são os bispos. Se você matar meu bispo, eu não ganho nada. Só você jogar com bispo. É uma porcaria. É impressionante. Então, voltando aqui para a música, Blackmore, um dos melhores solo de guitarra. E o legal do solo de guitarra do Blackmore nessa música aqui é que a bateria é insana, cara. Pedal. Não sei se é pedal duplo, se eu usava pedal duplo. Aí, ó, exatamente, o Burn the Rainbow, que a Burn é aquelas viradas que não acabam nunca, né?
Tota Maia tá dizendo aqui, Kill the King é a Burn do Rainbow.
Li dele aqui, a bateria não para, é insano o negócio lá, né? Então, pra mim, eu acho que o Cozy Powell justamente está aqui. Eles tocavam isso ao vivo antes, que nem eu falei, essa música aqui e a Long Live Rock and Roll, eles já tinham feito na época do disco Riser. Não entrou no Riser por questão de estética do disco mesmo. Não tem espaço e o disco está completo. Já tocavam no aquele On Stage, que é ao vivo de 77, um ano antes do disco aqui, tem a Kill the King. Então não é uma novidade a Kill the King para os fãs à época, tá? Já tinha a versão ao vivo lá. Aqui é a estreia dela em estúdio. Cozy Powell, então, para mim, é o maior destaque, apesar do Blackmore estar arrasando aqui, Dio rasgando a voz que nem um condenado, mas não tem, cara. Essa aqui é a música do Cozy. Eu sou Cozy Paulista, futebolclube.com.br, até embaixo Cozy Paulista. D'água. Cozy Paulista, exatamente. Grande música, se tivesse no lado A, eu seria candidato a abrir o disco também, viu?
Tá? Sim, com certeza.
E você não está errado se você quiser votar nessa música aí como a melhor aqui dos três. As três são excelentes. Joga pra cima, qual foi?
Ela tá perdendo. Haroldo caiu de novo. Haroldo está escorregadio hoje. Mas aqui, ó, aproveitando enquanto Haroldo não volta. Você que está nos acompanhando aqui e gosta de colecionar, gosta de colecionismo. Vou colocar Haroldo de volta. Aproveitei para fazer o mechan, Haroldo.
Faz mechan aí, faz mechan. Eu saí. Oi, aqui é lá. Oi. 10% de desconto, pede um, leva dois. Não, isso não tem, não. Isso não.
Se inscreva aqui no nosso canal para concorrer a sorteios semanais. Né? Concorra participando da categoria Metal God. Vem aqui no botão Seja Membro. Tem a descrição de todas as categorias. E, independente da categoria, você tem 10% de desconto na R-Vinil e CDs. Basta ser membro do nosso clube de membros. Entre aí no Instagram da R-Vinil e CDs, R_Vinil_CDs. O zap é DDD 81 99556 0022, 99556 0022, DDD 81. Vai lá que é massa e vem aqui ser membro do nosso clube de membros.
O Hugo escreveu ali num comentário aqui dizendo que a letra da que o The King ao vivo parece ser diferente da de estúdio. Eu realmente, cara, agora você me pegou. Eu nunca parei para prestar atenção se as letras são diferentes, cara. Mas se você viu uma diferença, e com certeza deve ter, a hora que estão no estúdio, estão ali escrevendo, estão adaptando, não, não deve ser a mesma coisa que fizeram. Mas eu não vou poder esclarecer a respeito, não, Rafael.
A galera vai dizer aqui. E lembrando também que esta semana terá o sorteio do vinil duplo do 72 Seasons do Metallica. Sorteio comemorativo de aniversário de 5 anos aqui do canal. O canal fez 5 anos este mês e vamos comemorar sorteando o 72 Seasons importado japonês do Metallica. Essa semana, provavelmente quinta-feira, durante uma live, a gente sorteia, beleza? Vamos voltar aqui. Seja membro, se você se inscrever na categoria Metal God, já está concorrendo. Voltando aqui para a nossa resenha faixa a faixa. Falamos já de Kill the King. Faixa 6, The Shed, ou Galpão. Também tem Cozy Powell na composição, é a segunda que ele participa como compositor. Começa com a intro de guitarra com mais de 1 minuto, sem utilidade nenhuma. Seu Blackmore, pra quê? Show off aí, querendo aparecer. Eu pelo menos, achei desnecessário.
É o dono da banda, cara.
É o dono da banda, eu achei desnecessário. De modo geral, ela tem um clima meio raivoso por conta da temática, né? Tá falando ali de um cara mal, né? E é bem marcada pela bateria, com um riff de guitarra que soa um pouco repetitivo e tem poucas variações. Apesar disso, eu acho uma boa música. Né? Não devia ser Streetwalking, né? Que ele repete tanto esse termo Streetwalking, mas não é, The Shed. E eu também vi em alguns lugares que tem um parênteses, tem Subtle. Não sei porque tem lugar que tem lugar que não tem. Seria sutil. É uma boa música, uma música bem legal, mas, pô, você vem de Kill the King e cai nela, já eu pelo menos noto uma queda aí de patamar do disco.
Eu acho, assim, depois que o Blackmore ficou ali brincando com a guitarra durante 1 minuto, aí a banda, pô, vamos tocar, tocaram, cara. É uma música muito... O riff me lembra God of Thunder do Kiss. Sim, nunca tinha parado para pensar por esse ângulo, não. Tal.
God of Thunder é de quando, hein? É antes, né?
Mesmo, 2 anos antes. Dois anos antes. É. Foi Tota Maia que colocou. Não é uma música ruim, mas é uma música que eu menos escuto realmente, por causa dessa introdução da guitarra, que ela leva um tempo. Realmente, eu concordo, né, com o Rafael. Mas se você descontar aquilo ali, que nem você desconta o ventinho do Holy Diver.
Um minuto e meio de vento, eu sou revoltado com isso.
De vento, né, cara? A energia eólica aí, cara, onde está a tua ecologia? O Dio já estava prevendo isso. E eu acho talvez aqui uma das melhores músicas conduzidas pela cozinha. Aqui a cozinha tá arrasando, cara. Né, eu acho que e fica na cabeça. Realmente, é Sweet Talking, tal. Esse deveria ser o nome da música mesmo. Mas foi interessante. E você falou do parênteses aqui, né? Da Subtle. E ele me lembrou uma historinha que tem uma música do Black Sabbath chamada Am I Gone Insane, do Sabotage, que eu falei do Sabotage, e tem Radio, entre parênteses, se você lembra, Radio. Né? De maneira bizarra, aquela música foi escolhida para ser o single do Sabotage. Tinha Hole in the Sky, tinha Symptom of the Universe, tinha Megalomania. Eles escolheram I'm Not Gonna Insane, que é uma das músicas mais fracas do Black Sabbath com Ozzy. E eles marcaram no papelzinho lá, entre parênteses, que é para tocar no rádio, radio. Ou, isso é história real. O cara que tá fazendo a capa lá, o editor da capa, ele achou que o nome da música era I'm Not Gonna Insane, radio. E ficou assim. Né? Parece aquela história do jornalismo, né? Quem é jornalista sabe, tem, é real. É a foto de uma mulher e fala assim: colocar a foto da véia na capa. E sai a foto com o jornal escrito embaixo, colocar a foto da véia na capa. Mais ou menos isso aí. Eu não sei se esse The Subtle aqui foi mais ou menos isso aí, porque eu vi que ela desaparece em algumas edições e tal. Não sei se esse foi o caso. Mas é divertida. Eu gosto dela, sim. Tirando um minuto de solo de vento do Blackmore aqui, equivalente.
Faixa 7, Sensitive to Light, sensível à luz. Agora entra um rock and roll bem animado, na metade dá uma quebra de ritmo, uma quebrada aí no ritmo, e parece que vai entrar uma sessão de rock progressivo, mas era só uma pegadinha do Blackmore, né? Dá uma viajada assim, mas bem rápido. Não entra nenhum rock progressivo, mas eu acho até que caberia, Eu acho que seria bem melhor um minuto de rock progressivo no meio dessa música do que um minuto de solo nada a ver no começo de The Shed, né? Anterior. Mas essa aqui, Sensitive to the Light, é uma faixa divertida. Acho que condiz com a posição no disco, né? A penúltima música, que é o lugar reservado aí para as menos boas, na maioria dos discos. Eu gosto dela, mas eu acho que é a menos boa. Para mim, é a menos boa do disco. E também é a menos executada do Long Live Rock and Roll no Spotify.
Essa música, o que me incomoda um pouco dela é que ela é o Blackmore plagiando o próprio Blackmore, tá? Eu explico, essa música lembra muito músicas do Purple, na época que o Blackmore era o guitarrista do Purple, do Starbringer. Não que o Starbringer seja um disco ruim, eu adoro, mas o problema é que ele reaproveitou aqui. Essa música lembra uma música chamada Highball Shooter, e outras passagens do disco lá, lembra muito lá a ideia do riff da guitarra. É uma música enérgica, não dá para dizer que não é enérgica, né? Não concordo que ela seja ruim ou fraca, não concordo, sim, né? Mas concordo que, comparado com as outras, ela tem um pezinho para trás. Associando isso, que ela foi uma música que eles recauchutaram, reaproveitaram o material do que o Blackmore já tinha feito antes, deu a entender que foi isso aí, porque eu escuto essa música, eu lembro de Highball Shooter, outras músicas, fugiu a cabeça do Stormbringer, mas eu faço dessa a minha meio pontinho para trás do disco. Mas eu acho que falta um pouco de criatividade. Tava indo, quando diria o professor Raimundo, tava indo tão bem para ganhar um 10, né? Tava indo tão bem para ganhar um 10, e aqui... Somado, sim, eu concordo. Estamos concordando hoje, seu Rafael. O solo de guitarra da música anterior lá, que foi um pouquinho longo, olha como eu sei tocar. Né? Enfim, passou. Essa aí passou na média.
Então vamos lá para a oitava e última música, Rainbow Eyes. Olhos de Arco-Íris. Uma faixa suave e altamente sentimental, com uma delicadeza incrível. Principalmente se a gente considerar que está num disco de hard rock, né? De rock pesado. Aqui, Ronnie James Dio mostra o quão fenomenal esse cara era. E versátil também, né? Como vocalista, que você vê ele detonando, gritando e, né, bem energético. E de repente, aquela voz de veludo, né, bem suave. Aqui, né, em Rainbow Eyes, os dedilhados e as orquestrações são belíssimas, que fazem a cama para a voz de Dio brilhar. É uma faixa linda, maravilhosa, né? Não tem grandes defeitos, não. Mas eu tenho duas críticas aqui. Primeiro, a duração eu acho excessiva. 7 minutos e 11, eu acho que não precisava, eu acho que foi... que renderam demais a música. A ideia se passava aí com 5 minutos tranquilamente, né? 7 minutos não precisava. 4 minutos e pouco, cinco, não tem grandes coisas para mostrar. em 7 minutos.
É verdade. Eu acho
excessiva. Excessiva. Okay. A segunda coisa, mas aí é uma coisa minha, né? Uma particularidade minha. Eu não gosto de disco de rock, de metal, disco de música pesada que termina com música lenta.
Ah, você já falou isso.
Para mim, toda vez que termina lenta, porra, você tá ouvindo, você começa com Long Live Rock and Roll, porra, Long Live Rock and Roll, né? Porra, Rock and Roll é foda, não sei o quê. E termina com Rainbow Eyes. Porra, que música bonita, porra. Você quer ficar, né, deitado no chão assim, chorando, porra, Rainbow Eyes. Aí, porra, não. Que ela fosse a penúltima e botava uma mais porrada para terminar, Kill the King, terminava com Kill the King, né, por exemplo. Eu acho um belo encerramento para o disco, mas para o meu gosto pessoal, eu acho inapropriado. Devia ter vindo antes.
É? Bom, tá. É, bom, começo da... Bom, só recapitular para quem chegou depois aqui. Dio estava compondo muitas baladas nessa época. Tá muito querendo balada. E eram todas nessa linha aqui. O Blackmore falou que essa passou, mas as outras não, porque eu não suportava o Dio fazendo aqueles falsetes de menininha. Palavras do Blackmore, não suportava. Essa que foi, tudo bem. E ele falou, o Dio não teria o potencial para cantar as power ballads que mais tarde faríamos, né? Enfim, aí eu acho que ele está errado. Acho que o Dio teria capacidade, sim.
Claro.
Porra. O Blackmore fazendo uma reverência aqui fortíssima ao grande Hendrix na introdução, né? Tipo, de Hey Joe aqui, dá para ver, notoriamente, uma homenagem aqui, notoriamente, muito legal. E quarteto de cordas com flauta, cara. Separei aqui o nome do pessoal que tocou, ó. Violinos, o quarteto são quatro instrumentos de cordas, lembra-se
disso? É massa.
Nicolic e Ferenc Kiss. Ó, o Kiss aí, ó. Kiss! De novo, né? Otmar Makan tocando a viola, não é viola caipira, é viola de música clássica, que é o violininho um pouquinho maior, e o Karl Hansfeld no cello, e Rudy Sivadze tocando a flauta transversal, acho que é transversal que toca aqui. E assim, o tamanho da música para uma balada de rock talvez assuste um pouco, Rafael, mas vamos colocar que no meio tem um quarteto de cordas tocando, assim, e o quarteto de cordas, para você... Você tá pagando os caras, é caro pagar, vamos aproveitar os caras, pô.
Aproveitar assim, diária, né?
Aproveitar de apaguei, tá? Já paguei, vou pegar até o amendoinzinho no final do aviãozinho aqui, né? Vou colocar no bolso dos aviões. E o que é, brincadeiras à parte, os caras estão aproveitando músicos eruditos aqui, músicos clássicos e tal. E a composição, se você tem que ouvir, eu sei que talvez você já falou que você gosta que o disco acabe para cima e tal, mas tenta ouvir essa música em separado, apenas ela, assim, Rafael. E olha, sim, como ela é bonita, tem uma melodia, e foi tudo composto pelo Blackmore. Tipo, não é nada mal para um cara que não era tão fã de música clássica até gravar o concerto para o grupo Orquestra do Purple, né? Que foi graças ao John Lord que ele começou a crescer os olhos para música clássica. O Blackmore não era essas coisas, era música medieval, música renascentista, tal, música barroca clássica, no sentido de 1800 e 1900, foi mais para frente. Então, eu faço um pedido para você, Rafael, de coração, com essa camisa do esporte, do sotaque de Recife, esporte, ou do aféfico para
aféfico.
Escute essa música isoladamente, somente ela, sem diferença de antes e depois, você vai ter uma surpresa muito bacana, e deixe-se levar pelo quarteto de cordas, cara. Voz do Dio tá legal, eu não concordo com o Ricardinho Mais Preto quando fala que o Dio tá com voz de menininha aqui, e se tiver que se dane, cara, o cara tem o cara tinha poder fazer isso mesmo, cara. É isso aí, minha análise. É a quarta melhor música do disco. Se tivesse que se colocar a quarta na enquete, acho que seria essa aqui.
Eu concordo. Para mim é a quarta melhor mesmo.
Aí.
Ó, Tota Maia tá dizendo aqui que sabe que eu detesto Blackmore's Night, mas Rainbow Eyes é o prenúncio dessa banda. É, pode ser. Eu não. Às vezes eu detesto Blackmore's Night, às vezes. Eu não sei. Teve. Música de Florestinha. Para dançar com os gnomos,
vamos esperar o solstício do verão, pelados na floresta.
É difícil estar na vontade de escutar música de floresta, mas vez por outra, uma vez na vida dá vontade. E
tem coisa legal, mas assim, tem que estar na vibe mesmo, é complicado, concordo. Estamos concordando hoje, Rafael.
Tem que estar no meio do mato. para botar lá. O Blackmore's Night. Segura o fone.
Já caiu o fone de ouvido aqui. Vamos lá.
Pronto, beleza. Fizemos o faixa-faixa, vamos encerrar aqui a enquete.
Ai, ai, ai.
Qual a melhor música do Long Live Rock and Roll? Quem ganhou foi... Foi apertado, hein? Gates of Babylon ganhou com 35% dos votos.
Perfeito.
Logo em seguida, Long Live Rock and Roll, 33%. Quase um empate técnico, né? Empate técnico, né? Dois pontos para cima, dois pontos para baixo. Empate técnico aí no primeiro lugar. E Kill the King com 27% em terceiro, mas também bem próximo.
E justo, seu Rafael, porque essa Gates of Babylon é a música composta para esse disco. As duas anteriores foram compostas há um ano e meio antes, para o outro disco não foi aproveitado. Então, se você quer pegar a composta para esse disco aqui, fez-se justiça, Ricardinho Mais Preto com os Portão da Babilônia, cara. Perfeito. Valeu, galera. Votaram bem, hein, galera?
Outra, quase ninguém votou. Pouca gente votou, né? Ficou com 5%. Tá bem, bem claro aí que as músicas mais fortes são essas três mesmo.
É.
E agora, Haroldo Glombe, vamos para o grande momento do episódio, o momento em que vamos dar uma nota de 0 a 10 para o Long Live Rock and Roll do Rainbow. Para você aí que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10, Haroldo dá uma nota de 0 a 10 e o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10. Vou colocar aqui a foto deles aqui. Muito obrigado a vocês, membros do Clube Tups, Clube do Tomaruma, para falar sobre... Vocês que mantêm esse canal vivo, ativo e produzindo aqui, mantendo a chama do rock and roll acesa na internet, no YouTube e no Spotify também, no Spotify e nos agregadores de podcast. Né? Siga a gente nos podcasts também. O clube de membros, como não poderia deixar de ser, gosta muito desse disco e deu uma nota 9,4. Olha aí. 9,4.
Sim. Ótimo.
1,4. Vamos lá para o meu veredito. O Long Live Rock and Roll é um grande fechamento para a fase de U no Rainbow. Não dá para competir muito com o Rising, né? Porque o Rising é outro patamar, né? É um grande disco, um disco sensacional. Mas o... Enfim, não dá. O Rising é o Rising, né? Então não vamos comparar com ele. Aqui o maior mérito desse, do Long Live Rock and Roll, é ter conseguido consagrar um hino, que é a faixa título, e trouxe também outros dois grandes clássicos, né? Tem três clássicos, considero três clássicos, essas três aí da enquete, sendo que uma virou hino, né? E virar hino é uma coisa difícil. É. Para mim, isso aí foi o grande ponto positivo. E as outras, né? Kill the King e Gates of Babylon, são maravilhosas, são sensacionais. E entraram aí para as grandes músicas do metal, sem ser... Antes do metal, né? Antes de se chamar de metal. Porque eu acho que dá para chamar, né? Long Live Rock and Roll, um hard rock, mas Kill the King é um metal e Gates of Babylon também eu acho que dá para considerar um heavy metal.
O Kill the King é power metal, mais adiante ainda.
Power metal. É. Já é o subgênero bem antes de existir, né? Um pouco antes de existir. A gente considera power metal depois do Keeper of Seven Keys, né? Que é de 87?
6?
A gente tem a resenha dos dois aqui. Mas é lá 80 e pouco. 80 e pouco. É. 86, 87. Eu acho que é 87.
Certo.
Daqui a galera vai.
Vamos, dizer, galera. Daqui... Ajuda nós, então, passando vergonha aqui. Vamos lá. Vá. Segue a nota.
As outras músicas são bem boas. Mas essas três, e vamos colocar essas três primeiras lá em cima, são muito, muito boas. Vem Rainbow Eyes aí, ali mais ou menos, perto. E as outras quatro são bem ok. Então, são boas, mas são bem ok. Então, por isso, para mim, uma nota justa é nota 9.
Tá bom.
Nota boa.
Cristiano confirmando que é 87 mesmo, tá?
O ano... É nosso, esporte!
Aí, vai comprar a briga aí. Tá, nota pra esse disco aí, eu vou dar 9,5 já de cara, 9,5. Pode bater palma quem quiser bater palma. Dá tempo pra você somar aí. A única coisa que eu tiro nota desse disco aqui é... Fireball, também, também, pode ser, do Purple, pode ser um primórdio, um proto power metal, né? É, só a Sensitivity to Light, que eu acho que faltou um pouco de criatividade, eu sinto muito ali do Blackmore tentando aproveitar uma vibe meio Purple, mas ele fez uma vibe meio Led Zeppelin, Gates of Babylon, né, em Laid of the Lake, que tem muito do Presence Led Zeppelin. Então, é até ilógico eu criticar o Blackmore por tentar copiar sua própria banda, sendo que ele se inspirou em outras bandas, né? Eu sei, isso é meio bizarro, mas eu acho que esse disco também sofreu muito por ser um disco que veio pós-Ryzen. É um disco que não teve uma continuidade. Dio já saiu, foi mais tarde, entrou no Black Sabbath, no Heaven and Hell. E eu fico imaginando que se o Blackmore não fosse tão, tão filho da puta, a ponto de mandar todo mundo embora toda hora, seu Rafael, se essa banda tivesse... Imagina, esse trio conseguiu ficar junto em 3 discos. Dio... Ah. Não, 2, né? Porque o primeiro não tava com Ozzy Power, o baterista isso, do Elf. É. Então, 2 discos saíram, esses 2 discos absurdos. No disco seguinte, seguiu com Ozzy Power, um disco igualmente interessante, Down to Earth, muito bom mesmo. Acho que o Rainbow não tem disco ruim até 82, na verdade. Mas, pelo fato de ter saído com a sombra do Ryzen no cangote, 9,5, acho que é uma nota muito bem dada, um dos meus discos preferidos. Discos que tem música de abertura sensacional, que virou hino. Dio carregou, tocou em Curitiba, e um desses shows que tocou aqui em Curitiba, que eu assisti essa música, é praticamente um orgasmo sonoro se escutar essa música ao vivo. E é real. Repito, Rainbow, quem não conhece, tem 2 hinos, Man on Silver Mountain e Long Live Rock and Roll. Hinos, não estou falando de músicas épicas. Aí entraria Stargazer, aí entraria Gates of Babylon, qualquer outra coisa. Então, só por isso, esse disco aqui é nota 9,5, apesar da capa rebuscada, literalmente rebuscada. Rabiscada.
Rabiscada,
é. Rabiscada, não rebuscada. Aí a capinha feia que dói.
Eita, é um grande mói de pentelho junto com as caras dele saindo.
Isso, continua, Rafael, para estragar a imagem mental que eu disco aqui. Muito obrigado, o que mais você vai fazer hoje? Mas é isso mesmo. 9,5, faz a matemática aí com o seu jornalista, não sei fazer.
9,3, média 9,3. Estou com a calculadora do Windows aberta aqui.
Olha aí, ó, olha
9,3, aí. 9,3, uma nota justa. Feito o Hugo de Lorenzo disse aqui, 9,5 está justo sim. Tota Maia disse que eu dei 9 para o Ryzen. Se eu dei 9 pro Ryzen, o Ryzen merece mais. Faz muito tempo que rolou essa resenha, né? Talvez eu acho que antigamente eu era mais rigoroso.
Você está se cancelando?
É não, isso? Tô não. Mas assim, depende muito da...
Momento.
Não, já teve uma... Eu até comentei isso com o Daniel Dutra, quando a gente tava fazendo a resenha do que eu usei do Sepultura. A gente gravou pela manhã, né? Porque Daniel tem uns horários que são mais complicados. A gente gravou pela manhã e, se eu não me engano, foi esse. Ou foi com o Cláudio Borges, não lembro. Eu disse, pô, ontem de noite eu tinha uma nota, mas eu acordei hoje de manhã, escutei de novo e mudei minha nota. Se a resenha tivesse sido ontem à noite, era uma nota e de manhã eu dei uma nota melhor. Então, pode ser, muda.
Quem deu parabéns para nós dois foi o Demetrio, meu companheiro de podcast do Histórias Bizarras do Futebol. Aí, valeu aí, Demetrio. Demetrio já sabia de algumas informações que eu falei aqui, que eu estava comentando com ele antes. E eu duvido você, volta ali o Rafael, volta ali o Demetrio. Duvido você acertar o sobrenome dele, lê inteiro, quero ver.
Ele já disse que nem ele sabe. Kismer.
Não, Timer, eu aprendi. Timer. Demetrio Ferreira Timer. Não, diz ele que é isso. Então, tá aprendido o nome dele.
Pronto, galera. Estamos chegando ao final aqui. Lembrando da nossa parceria com a R. Vinícius CDs. Você seja membro para participar de sorteios semanais na categoria Metal God. Em qualquer categoria, 10% de desconto na loja. Entrega para todo o Brasil. Essa semana aqui, quinta-feira, provavelmente teremos o sorteio do 72 Seasons vinil, versão em vinil, japonês do Metallica, em comemoração dos 5 anos do canal, né? Só quem participa é quem está na categoria Metal God. Se você se inscrever agora, clicar no botão Seja Membro, se inscrever agora na categoria Metal God, já está concorrendo. E é isso aí. Não esqueça de deixar o like, compartilhar, comentar, para dar engajamento para a gente, dar relevância, né? É por isso que a gente continua aqui, porque temos engajamento. E aproveitar, agradecer a todo mundo aí do Clube Tups, Clube do Tomar Uma, para falar sobre mais uma vez. E é isto aí, Haroldo Glombe. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Já é o terceiro disco na voz de Ron James Dio, né?
Foi o que eu faço, é verdade.
É o terceiro. Foram dois solos, né? Foi o The Last in Line, foi o...
Killing the Dragon?
Killing the Dragon. É. E agora o Long Live Rock and Roll.
Falta eu fazer algum do Black Sabbath. Sobrou algum do Black Sabbath para fazer ou se fizeram todos?
Não, tem nenhum dos dois com o Dio. Nem o Heaven and Hell. Falamos em outras ocasiões.
Vocês têm o do The Humanizer.
Pronto, a gente tem o The Humanizer, mas não tem o Heaven and Hell e não tem o Mob Rules.
Ah, certo.
E também não tem o homônimo Heaven and Hell, né?
A banda Heaven and Hell.
Esse
não precisa ter muito, não. Tá? Não.
também falta o Rich Blackmore's Rainbow. Isso aí, fecharia a trilogia, né? Do
podia Rainbow. Podia mudar o nome para Rich Blackmore's Elf, né? Porque ele roubou a banda Elf, né? Mandou o guitarrista embora. Sai, né? Vai para lá, oi, vai rodando. Então, roubou a banda lá, cara. Isso aí, cara. Ah, vocês não fizeram o Sacred Heart? Fizemos sim, hein?
Não. Aqui não. No Tomaruã, não.
Olha! A gente
fez o... Não.
The Last Line.
The Last Line que The Dragon.
A gente falou que ia fazer um dia.
Tá? Ele foi cogitado. Ele foi cogitado. Isso. Quando fizemos um desses dois aí, ele foi cogitado. Mas não rolou. Ainda.
É isso. É isso aí, galera.
Algum recado final, Haroldo Glombe, pra galera?
Não, se quem quiser, quem tiver curioso conhecer o meu trabalho também como produtor de conteúdo, né? Dá lá no Deezer, Spotify, Antigas Novidades. Ah, eu gosto de música clássica. Então vai lá, procura programa Conversa de Câmara. Ah, eu gosto de futebol. Vai lá, histórias bizarras do futebol. Chega, é muita coisa. Se quiser ver eu comentando aqui com os Careca de Recife, o Careca de Curitiba está aqui, volte meia, talvez... Se ele aqui começar a me chamar mais vezes, eu apareça. É que esse canal só fala de Iron Maiden e não fala de Rainbow. Se ele vier falar só de Rainbow, 24 horas de Rainbow, cara, aí eu estarei aqui todo dia. Isso aí, galera. Valeu, então, Rafael, pelo convite. Abraço, galera. Até mais.
Valeu, Haroldo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.